dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 21 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a briga do Twitter e do Airbnb contra o racismo, dicas de apps para iOS, Android e iOS 10, Facebook Messenger ultrapassando a marca de 1 bilhão de usuários mensais e o adiamento da estreia do Pokémon GO no Japão. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Pokémon GO, já vamos tirar isso da frente, né? Primeiro, lembra que eu comentei aqui ontem que o jogo ia ser lançado no Japão? Então, a Niantic falou pro TechCrunch que eles decidiram adiar o lançamento depois do vazamento de informação de que ele ia acontecer e que não existia aqueles ginásios patrocinados do McDonald's. Eles disseram que, como todo mundo já estava sabendo de antemão que o jogo ia ser lançado, isso poderia gerar uma demanda muito grande nos servidores que poderiam acabar caindo e aí a brincadeira ia sair do ar para todo mundo no mundo inteiro. A Niantic tem passado por vários problemas nos últimos dias justamente porque os servidores não estão dando conta de toda a demanda. É por isso que o jogo está demorando para ser lançado em outros países e por isso também eles resolveram adiar o lançamento para que ele possa acontecer lá no Japão numa outra data, sem aviso, para evitar isso de milhões de contas serem criadas ao mesmo tempo e aí ninguém conseguir jogar. Ainda sobre isso, dois serviços curiosos tentando aproveitar o sucesso do jogo foram anunciados. O primeiro, chamado Pokédates, é tipo um Tinder para jogadores do Pokémon GO. Eles analisam os perfis das pessoas e marcam uma hora para que dois desconhecidos com interesses parecidos possam caçar pokémons juntinhos. Já o segundo serviço, feito pela Razer, se chama Razer Go e serve como um canal de bate-papo entre os jogadores. A galera consegue definir um raio ali que varia entre 3 e 600 milhas e aí o app procura por outros jogadores naquela região. Existem chats públicos, chats privados e também chats exclusivos de cada um dos times para facilitar a busca de novos pokémons ali na região da pessoa. Por enquanto, o Razer Go só está disponível numa plataforma web, mas até a semana que vem eles falaram que vão lançar apps de Android e de iOS. E por último sobre isso, dizem por aí que o jogo pode ser lançado hoje aqui no Brasil. Não tem nada confirmado, não tem nenhuma informação oficial, mas o rumor é esse, então se você quiser baixar, fica de olho. Ontem a Corning anunciou a quinta versão do Gorilla Glass, que é um dos vidros mais resistentes e mais usados em dispositivos móveis. Essa nova versão do Gorilla Glass está mais fina, tem só um pouco mais de 0,5 milímetro e também está mais resistente. Ela consegue manter o vidro intacto em quedas de 1,60m em 80% das vezes, o que é bem legal comparando com a versão passada que usava quedas de até 1 metro de altura como base. No anúncio de ontem, a Corning diz que o Gorilla Glass 5 já está sendo produzido em larga escala, então nos próximos meses os aparelhos de empresas tipo LG, HP, Lenovo, Asus, Samsung e por aí vai, já devem começar a lançar produtos com vidro novo para a galera derrubar no chão. Enquanto isso, o Facebook segue investindo pesado para promover o Facebook Live. De acordo com o Wall Street Journal, a empresa vai pagar $2.200.000 para que celebridades do YouTube e do Vine passem a usar o Facebook Live lá nos Estados Unidos e o valor que cada um vai receber varia ali entre $100.000 e $230.000, dependendo, claro, do grau de popularidade da pessoa. Essa não é a primeira vez que aparece uma informação assim. No mês passado, o próprio Journal trouxe a informação de que o Facebook já tinha desembolsado $50 milhões para celebridades tipo o Michael Phelps, o George Takei do Star Trek e o Gordon Ramsay fazerem transmissões usando o Facebook Live, e agora parece que eles estão dando sequência a essa estratégia, mirando em quem já produz conteúdo exclusivamente online para ver se eles abandonam os canais tipo o YouTube e o Vine e migram de vez para o Facebook, levando, claro, os milhões de espectadores junto com eles. Ainda sobre o Facebook, ontem a empresa anunciou que o Messenger ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários ativos por mês e aproveitou para implementar lá dentro do aplicativo uma animação de vários balões de festa que sobem na tela quando o usuário manda um emoji de balão para o outro. Seguindo com a comemoração, o Facebook publicou um vídeo compartilhando alguns dados de uso do aplicativo e dizendo que o pacote de stickers mais baixado até hoje foi do Angry Birds, que as pessoas enviam mais de 22 milhões de GIFs por dia, que já foram jogados mais de 1,5 bilhão de jogos de basquete e futebol que estão escondidos lá no Messenger, que eu já comentei por aqui, e por aí vai. Se você quiser ver o vídeo completo que traz mais informações assim e que está embedado no anúncio oficial da marca de 1 bilhão de usuários mensais, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Ontem o Twitter anunciou que suspendeu permanentemente, ou seja, baniu da rede, um cara bem polêmico chamado Milo Yiannopoulos, que é editor de tecnologia de um veículo conservador dos Estados Unidos, o Breitbart, e é visto por muita gente, por causa das coisas que ele fala, como um cara preconceituoso, racista e por aí vai. No começo da semana, ele discutiu pelo Twitter com a atriz Leslie Jones, do filme novo dos Caça-Fantasmas. Durante a discussão, ele falou que ela parecia um homem, que ela estava fingindo que era vítima porque tinha feito um filme ruim, e ela, que já estava recebendo uma quantidade bem grande de tweets racistas e preconceituosos, passou a receber uma quantidade muito maior depois que os fãs do Milo viram a briga e resolveram entrar também na discussão. Como essa história tomou uma projeção bem grande, o Twitter se viu obrigado a tomar uma atitude e decidiu banir o Mané do Malianópolis da rede para servir de exemplo, o que sinceramente é uma coisa que o Twitter tinha que fazer com uma frequência e uma eficiência muito maior. Em resposta a essa decisão, o Malianópolis publicou uma carta dizendo que o Twitter se mostrou contrário à liberdade de expressão, o que mostra que além de ser preconceituoso, o Milo também não entende que liberdade de expressão significa que todo mundo pode dizer o que quiser, mas que existem regras e consequências para quem passa dos limites. Ainda sobre esse assunto de racismo, o Airbnb contratou o advogado Eric Holder, que é ex-procurador-geral dos Estados Unidos, para que ele desenvolva novas regras de prevenção à discriminação lá no serviço. Em maio desse ano, surgiu uma matéria que mostrava que pessoas negras têm mais dificuldade em receber aprovação de estadia em casa do Airbnb do que outros usuários, e logo em seguida diversas pessoas confirmaram a informação divulgando casos próprios de discriminação e racismo que aconteceram no serviço. Para contra-atacar isso, o Airbnb disse que ia tomar atitudes exemplares e agora contratou o Eric Holder para desenvolver o que eles chamaram de modelo mundial de regras antidiscriminatórias para o serviço. O Eric Holder vai se juntar a uma equipe de advogados e especialistas em direitos civis e a empresa prometeu que aprendeu com os erros do passado, nunca mais vai permitir que coisas assim voltem a acontecer no serviço deles e espera que o resto da indústria também procure fazer a mesma coisa. E enquanto isso, o CEO da BlackBerry voltou a criticar a Apple pelo uso da criptografia. Ele disse durante um congresso de segurança que está preocupado com a decisão da Apple de seguir colocando a sociedade em risco com o aumento da criptografia dos aparelhos dela, e que isso vem incomodando ele profundamente. Ele disse que o fato da Apple se negar a ajudar os governos é mais uma prova de que a empresa coloca ela própria à frente da segurança da sociedade, o que foi uma coisa que ele já tinha defendido no passado. E falando na Apple, ontem foi liberado o segundo beta público do iOS 10 e do macOS Sierra. Por isso, se você faz parte do programa de betas, é só atualizar o sistema normalmente e caso você ainda não faça parte e queira arriscar instalar a versão de testes, é só acessar o site beta.apple.com e seguir as instruções de instalação. Esses dias têm sido bem agitados no mercado de aplicativos. Aconteceram alguns lançamentos e atualizações bacanas e eu escolhi quatro para comentar aqui para vocês. Primeiro, pintou lá na Mac App Store o jogo Letterpress, que é um dos meus favoritos do iOS até hoje. Esse jogo permite que você desafie alguém e aí vocês recebem um tabuleiro de letras para formar a maior quantidade possível de palavras. Sempre que você usa uma letra, ela fica com a sua cor e o objetivo final do jogo é fazer com que a maior parte do tabuleiro seja sua antes que todas as letras sejam usadas. O jogo é bem legal e vale o download tanto no iOS quanto agora no Mac. Outro aplicativo que apareceu, esse para iOS e para Android, mas só nos Estados Unidos, foi o Swiftmoji. Ele é da SwiftKey e serve para prever emojis que você pode querer inserir numa mensagem dependendo do contexto do que tiver escrito. Esse na verdade é um recurso que vai chegar de forma nativa no iOS, mas já dá para ter agora, desde que você tenha uma conta lá na App Store americana ou na Play Store também dos Estados Unidos. Se por acaso ele aparecer na loja brasileira, eu aviso aqui para vocês. O terceiro aplicativo é o Tiny Cards, esse saiu só para iOS. Ele é da Duolingo, que é aquela plataforma que ajuda a aprender novos idiomas e funciona como uma espécie de sistema de aprendizagem por memorização de basicamente qualquer coisa. Você consegue escolher entre idiomas, países, símbolos, coisas de ciência, biologia, astronomia e tudo mais, e o app primeiro exibe algumas cartas com ilustrações e o que elas significam e em seguida vai testando sua memória e pede para você dizer o nome ou o significado das cartas que ele vai sorteando. O quarto e último aplicativo da lista é o Arts and Culture do Google, que foi atualizado para trazer compatibilidade com o Google Cardboard, que é aquele headset de realidade virtual de papelão. Agora dá para visualizar centenas de museus, sítios arqueológicos e atrações turísticas de forma imersiva, o que deixou ainda mais legal um aplicativo que já era bem interessante, apesar de ser pouco conhecido. Essa atualização pintou tanto para Android quanto para iOS, e se você quiser baixar, aliás, se você quiser baixar qualquer coisa que eu comentei aqui, é só pegar os links na descrição ou então lá no loopmatinal.com. Ontem, o App Annie divulgou os dados relativos ao mercado de apps do segundo trimestre de 2016 e mostrou que a App Store segue gerando mais dinheiro para os desenvolvedores em comparação com a Play Store. Segundo o relatório deles, no último trimestre, o faturamento da App Store foi o dobro do faturamento da Play Store, apesar da Play Store ter o dobro de downloads do que tem na App Store hoje. Além disso, eles concluíram que a China ultrapassou os Estados Unidos em faturamentos vindo de jogos no iOS e mostraram que quando o assunto é música no Android aqui no Brasil, o Spotify aparece em primeiro lugar, seguido do Play Music. Curiosamente, em terceiro lugar apareceu o Samsung Music e só em quarto lugar veio o Deezer, que até pouco tempo atrás era bastante usado no Brasil, mas parece que agora nem tanto. Aliás, falando em Brasil, o país ficou em terceiro lugar no ranking de downloads de apps, mas nem apareceu no ranking de faturamento, que mostra que o pessoal aqui não gosta de pagar por nada mesmo. Se você quiser ver o relatório completo, que é cheio de dados interessantes e curiosos sobre o mercado mundial de aplicativos, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. E por último, ontem o Skype anunciou que vai aumentar as aquisições mínimas dos sistemas onde ele roda a partir de outubro, numa preparação para a migração da infraestrutura deles para ser baseada em computação na nuvem ao invés de ser peer-to-peer. A partir de outubro, o Skype não vai mais funcionar no Windows Phone 8 e vai precisar de no mínimo iOS 8 e Android 4.03 para funcionar, enquanto nos computadores ele vai rodar a partir do OS 10 Yosemite nos Macs e do Windows XP nos PCs. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha no apoia.se/loopmatinal se você quiser apoiar o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! E aproveitou pra implementar. Cebolinhei de novo. Um cara chamado Marlo Yiannopoulos. Eu acertei. E enquanto isso, o CEO da BlackBerry. Conhece a BlackBerry?